pedi a vossa atenção, senhoras e senhores deputados. Muito bom dia. Temos condições agora para iniciar a reunião. E vamos fazê-lo passando... A senhora deputada Inês Sousa Real comunicou que está a descer a estrela, a SIC, e, portanto, esperando que a viagem cosmonáutica seja rápida e que deixe da estrela rapidamente. Vamos passar então os pontos 1 a 4 para o final, o que faz com que o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo tenha a honra de iniciar os trabalhos com a apresentação do ponto 5, discussão e votação do orçamento apresentado pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal para audição do Conselho das Finanças Públicas e da Direção-Geral do Tesouro. Foi distribuído às senhoras e senhores deputados o orçamento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos os senhores e senhores deputados. É, de facto, um gosto apresentar este requerimento, até porque ele se explica muito facilmente. No passado dia 16 de fevereiro, o Conselho de Finanças Públicas emitiu o seu relatório sobre o setor empresarial do Estado no biênio 2021 e nele se constatam alguns dados bastante preocupantes, desde logo que só um pouco mais de metade das empresas que foram sujeitas a essa análise tinham a aprovação da tutela das informações que foram submetidas, e depois há também menção de insuficiências preocupantes no sistema de controlo. Quanto aos dados financeiros propriamente ditos, basta dizer que um terço das empresas analisadas estavam insolventes, os resultados negativos acumulados eram 3.100 milhões de euros e injeções de capital do Estado nesse período eram 4.000 milhões de euros. Penso que muitos de nós não têm noção de quanto é que este setor empresarial do Estado necessita de atenção. Eu acho que isto carece de uma explicação mais cabal, desde logo dos autores do relatório e Conselho de Finanças Públicas e também do organismo do Estado que funciona como acionista nestes casos, que é da Direção-Geral de Tesouro e Finanças, e, portanto, são essas duas entidades que gostaríamos de ouvir nesta comissão e o que requerimento a isso diz respeito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo. Está aberta a discussão do requerimento apresentado pela Iniciativa Liberal. O Sr. Deputado Hugo Carneiro pede a palavra, o parlamentar do PSD. Faça-se, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Portanto, tudo o que seja escrutínio e transparência nós somos favoráveis e, portanto, votaremos favoravelmente o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais... Passei a registar o pedido de palavra do Sr. Deputado Miguel Cabrita sobre o requerimento. Sr. Deputado, a palavra é sua, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós tínhamos pedido adiamento na semana passada, o Grupo Parlamentar do PS tinha pedido adiamento na semana passada deste requerimento para o podermos analisar. É um requerimento relativamente atípico na nossa perspectiva e foi por isso também que pedimos mais tempo para o analisar, uma vez que sugere ou requer convocar a esta comissão uma entidade administrativa, portanto a Direção-Geral do Tesouro e Finanças, que tem aliás um enquadramento regimental específico, que é na verdade a entidade que no fundo acompanha estas matérias em termos tutelares, naturalmente como expressão também das opções políticas que são tomadas, tanto na Assembleia da República como por parte das orientações do próprio Governo. E, por outro lado, requer a presença do Conselho de Finanças Públicas, que é uma entidade com um enquadramento específico e que nos seus estatutos prevê expressamente que não presta contas, não está, no fundo, sob tutela, isso nunca poderia estar, mas que não presta contas perante o poder político e perante a Assembleia da República em particular. No entanto, nós compreendemos o objetivo do requerimento, no sentido de obter esclarecimentos adicionais sobre aquilo que o relatório já é bastante explícito e que, aliás, o deputado João Coutrinho de Figueiredo enunciou dois dados, mas, enfim, outros há. É um relatório que, aliás, faz parte da atividade regular do próprio Conselho de Finanças Públicas e nós, pela nossa parte e pelo enquadramento específico que o Conselho de Finanças Públicas tem, não gostaríamos, não quer dizer que não possamos cá, obviamente, chamar, convocar, convidar, como convidar será talvez a melhor expressão, o Conselho de Finanças Públicas a estar presente, mas não gostaríamos de tornar uma prática que, sobre todos os relatórios que são regulares do Conselho de Finanças Públicas, que é uma entidade que não deve contas ao poder político, que se instituísse aqui uma prática de, sobre cada relatório, trazermos à Comissão de Orçamento e Finanças, chamarmos à Comissão de Orçamento e Finanças um órgão que, nos seus próprios estatutos, tem este enquadramento específico e que, por alguma razão, ele o tem, não é? Justamente para não ter, sobre cada relatório, de estar sujeito a uma espécie de escrutínio aqui na própria na própria Comissão. Em qualquer caso, entendemos a razão da chamada e, naturalmente, votaremos também de acordo com aquela que é a nossa percepção. Gostaríamos, em qualquer caso, Sr. Presidente, de pedir para votar separadamente as duas entidades que estão aqui a ser requeridas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido. Então, se calhar ao Sr. Deputado Carneiro, depois ao proponente. Sr. Deputado Carneiro, faça.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas no seguimento daquilo que o Sr. Deputado Miguel Cabrita disse, só para deixar aqui também alguns exemplos mais que demonstram que isto não é completamente absurdo. Nós, sim. No limite, não é? Se pudéssemos levar ao extremo, eu sei que não disse isso, e, portanto, faço essa correção. Nós ouvimos aqui o Banco de Portugal, ouvimos aqui a ASFO, ouvimos aqui a CMVM, são entidades reguladoras independentes do poder político, não respondem ao poder político, e colaboram com a Comissão de Orçamento e Finanças e com o Parlamento a prestarem os esclarecimentos que os senhores deputados entendem e depois que as entidades entendem que devem prestar, não é? Portanto, até ao limite daquilo que devem, que entendem onde devem ir, não é? Portanto, para nós não nos pareceu exagerado, pronto, usando outra palavra, que pudesse ocorrer estas audições, que pudessem ocorrer, na medida em que há aqui uma cooperação institucional, e depois o Conselho de Finanças Públicas diz aquilo que entender, não é? Portanto, é isto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, que se só uma questão, além, obviamente, da pronúncia que já tinha pedido a palavra, sobre o requerimento oral feito pelo Partido Socialista da separação.
Também tem a ver com isso. Antes disso, reconhecer que o Conselho de Finanças Públicas tem realmente um estudo especial, mas não se trata de escrutínio do Conselho de Finanças Públicas. Trata-se de esclarecimento sobre o relatório e há aqui matéria que eu acho que o relatório não aborda e, portanto, merece esse esclarecimento. Portanto, antecipando que pedido para votar separadamente as duas entidades requeridas possa resultar na inviabilização da Direção-Geral de Tesouro e Finanças, eu queria também oralmente propor uma alteração, então, de ouvir o Secretário de Estado das Finanças, que tutela a Direção-Geral de Tesouro e Finanças, porque é importante perceber as orientações políticas que são dadas ao setor empresarial do Estado, que conduzisse estas situações, que, repito, quer do ponto de vista do controlo, quer dos resultados, são preocupantes. Portanto, requerimento oral também para substituir, antecipando o sentido de votação do Partido Socialista, que talvez seja mais cordial, então, aguardar que seja recusado e depois se vote a audição desta outra entidade. Muito obrigado.
Certíssimo, Sr. Deputado. Portanto, a proposta foi, ao mesmo tempo que aceita o requerimento feito pelo Partido Socialista, propõe a substituição no requerimento, onde está a diretora da Direção-Geral, passar a ser o próprio Sr. Secretário de Estado. Portanto, será feita a votação em separado, mas não a Direção-Geral, mas o Sr. Secretário de Estado e, portanto, o Conselho de Finanças Públicas e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Miguel Cabrita, ainda.
Para efeitos de clareza e de lisura também, e sendo essa alteração que é proposta pela Iniciativa Liberal, aquilo que nós faremos é viabilizar a chamada do Conselho de Finanças Públicas, que é o autor do relatório que em primeira instância se deve pronunciar, e depois, se houver matéria para avançar, para chamar outra entidade, neste caso faria mais sentido, de facto, ser o Secretário de Estado, caso se justifique, e como digo, avaliaremos em função do resultado da audição do Conselho de Finanças Públicas, então nessa altura tomaremos uma posição mais definitiva sobre essa matéria. Muito obrigado.
Quer subestar nessa votação ou quer proceder à votação?
Vamos votá-la. Naturalmente, não tenho hipótese de impedir o senhor deputado
de
apresentar.
Podia obter a anuência de fragmentar o requerimento e aceitar que subestasse a votação para momento posterior. Mas então, vamos votar o requerimento da Iniciativa Liberal, na parte respeitante à audição do Conselho de Finanças Públicas. A audição, pegando, aliás, interpretando o sentimento dos senhores deputados, que aliás é o que tem tradução na lei, será um convite dirigido ao Conselho de Finanças Públicas, para além das questões legais das suas competências, que aliás só prevêem a vinda do Conselho de Finanças Públicas no âmbito orçamental. Todos os relatórios que produzem no âmbito das suas competências não está prevista a vinda, aliás, a sua própria composição, como sabem, há elementos que nem residem em Portugal, portanto há sempre uma questão de dificuldade da agenda, mas portanto já me estou a antecipar ao resultado da votação, só apenas para referir que depois terá que ser feito, no pressuposto de ser aprovado, em diálogo com a Sra. Presidente, acertar a melhor data e modo de proceder a essa audição. Vamos votar então a audição do Conselho de Finanças Públicas sobre o relatório produzido. Pergunto quem vota contra. Não há votos contra. Quem se abstém? Não há abstenções. Está aprovada por unanimidade a audição do Conselho de Finanças Públicas e, portanto, diligenciaremos, no âmbito de um diálogo com a Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas, o modo e a data dessa audição. Fazemos agora a votação relativamente à audição do Sr. Secretário de Estado no âmbito do mesmo requerimento. Pergunto quem vota contra? O PS. Quem se abstém? Não há abstenções. Todos os demais votam a favor e está rejeitado. Portanto, ouviremos o Conselho de Finanças Públicas no âmbito do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Passamos ao ponto 6, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição do Sr. Ministro das Finanças e convite para a audição de Joaquim Mourão e Helena Bicho. A palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso. Faça-se, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Bom, foi recentemente noticiado que Fernando Medina, atual Ministro das Finanças, é suspeito de abuso de poder e participação económica em negócio durante o período em que foi Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, estando para breve, ou pressupõe-se, a sua potencial constituição como arguído no âmbito do referido processo. Segundo o que foi noticiado pela imprensa, o processo de respeito à contratação de Joaquim Mourão para prestar serviços de consultoria e apoio técnico na gestão de projetos e obras municipais. Estes serviços terão sido prestados entre os anos 2015 e 2016, sendo que o primeiro contrato tem um valor de 22.550 € mais IVA e o segundo contrato de 73.788 € mais IVA. Acontece que, uma vez mais, segundo o noticiado, Joaquim Mourão terá denunciado Fernando Medina, alegadamente por este lhe ter solicitado apoio à fraude no processo de contratação pública. Segundo o Diário de Notícias, a investigação do Ministério Público estará um caso de angariação de dinheiro em obras públicas com subornos de empreiteiros para o financiamento ilícito do PS, através dos chamados sacos azuis. A contratação de Mourão fez, acredita o Ministério Público, através de um esquema de convites fictícios a duas empresas do amigo histórico socialista, de forma a garantir que a recomendação do Tribunal de Contas para que fosse feita uma auscultação pública antes de avançar com a contratação pública e desse resultado, no fundo, pretendido. Segundo a TVI, CNN, a auscultação ao mercado foi apenas simulada e, portanto, fraudulenta. Fizeram de forma flagrante, com convites fictícios, a duas sociedades de um amigo de Mourão, em Castelo Branco, que nunca tinham sequer tido qualquer atividade relacionada com obras públicas. Uma delas, a Remir, tinha apenas celebrado na sua história um contrato público no valor de 33.000 €, precisamente com a esposa de Joaquim Mourão, enquanto gerente da Misericórdia de Danha Nova. Por outro lado, Helena Bicho, diretora municipal de Projetos e Obras, aparece nas notícias como tendo sido a pessoa que indicou aquelas três empresas. Acontece que a referida funcionária afirma que apenas indicou aquelas empresas porque recebeu ordens superiores para esse efeito. Fernando Medina, num primeiro momento, assumiu toda a responsabilidade pela contratação de Joaquim Mourão. Atualmente, e após as últimas notícias, rejeitou qualquer prática ilegal. Entendemos, então, que, tratando-se de dinheiro público e do exercício de cargos públicos, o esclarecimento do cavalo é importante e, portanto, sendo que há suspeita, fortes suspeitas da prática de crimes, dados criminosos por parte do atual Ministro das Finanças, que colocam em causa a sua idoneidade para o exercício do cargo que desempenha. E, portanto, basicamente, como se trata de uma questão reputacional, não só do Sr. Ministro das Finanças, não só do Partido Socialista, não só do Governo, mas de todo o país, porque isto põe em causa também a credibilidade e a reputação externa do país, achamos que é importante fazermos, portanto, esta audição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. Está apresentado o requerimento e, de imediato, há colocado à discussão. Se alguém se quer pronunciar, Sr. Deputado Miguel Cabrita, faça.
Sr. Presidente, muito brevemente e sem querer alongar demasiado esta discussão, creio que é um requerimento que teremos naturalmente de votar, mas eu queria deixar claro que o Partido Socialista, o Grupo Parlamentar de Portugal, não vai acompanhar este requerimento e não vai alimentar este tipo de atuação e de tentativa de trazer para a Comissão de Orçamento e Finanças matérias com base em notícias de jornais, com base em informações que vão circulando. Se estiver no âmbito da Justiça, deve estar no âmbito da Justiça. Os processos que a existirem devem poder decorrer com naturalidade e não vamos trazer para aqui matérias que estão, que são completamente estranhas à atuação do agora Ministro Fernando Medina, enquanto Ministro das Finanças e naquilo que de facto releva para a atuação desta Comissão. Nós compreendemos bem a agenda de quem apresenta este requerimento, obviamente não temos o poder, felizmente, de impedir cada grupo parlamentar de exercer o seu mandato e prosseguir a agenda que entende, mas não deixamos de registar que compreendemos esta agenda, mas compreendê-la negativamente e não a podemos acompanhar nem a vamos de alguma maneira legitimar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado o Carneiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, o requerimento do Chega, nós entendemos que no limite o Chega, se quisesse, podia ter tido a oportunidade ontem, teve cá o Ministro para desenvolver os temas que entendesse, tentou fazê-lo parcialmente, acho eu, mas ele versa, na verdade, sobre matéria que são insinuações colocadas na imprensa, de que poderá acontecer isto ou poderá acontecer aquilo ao Sr. Ministro das Finanças. Nós não temos a certeza se isso vai acontecer ou não, portanto nós iremos abster neste requerimento, achamos que não é o tempo nem o modo próprio de analisar este tipo de questões, nem compete nesta fase ao Parlamento debruçarmos sobre este tipo de questões, o que não inibirá, naturalmente, que no futuro, se houver alguma questão que se coloque relativamente ao exercício das funções do Sr. Ministro das Finanças, não estou a falar especificamente desta, de qualquer uma, no âmbito do escrutínio político normal do Parlamento, que seja pertinente analisar, pois muito bem, nessa altura, analisaremos. Agora, relativamente a esta matéria que é apresentada aqui, neste tempo e neste modo, não achamos que é adequado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, passo a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Requerimentos para ouvir responsáveis políticos para responderem sobre assuntos que dizem respeito a períodos em que não exerciam essas mesmas funções públicas não são, do nosso ponto de vista, um uso adequado do mandato desta Comissão. E, portanto, ouvir o Ministro das Finanças sobre aquilo que se passou enquanto era Presidente da Câmara Municipal de Lisboa ou com algum dos seus vereadores parece-nos extravasar o âmbito desta Comissão. Mas devo dizer, porque também tem que ficar claro, que a idoneidade daqueles que ocupam cargos públicos é sempre uma questão. Portanto, havendo desenvolvimentos nesta matéria relativamente à contratação da empresa unipessoal de Joaquim Mourão e vindo-se a constatar ou a ter indícios mais fortes de que houve comportamento não lícito por parte do atual titular do Ministério das Finanças, isso passa a ser matéria que esta Comissão deve apurar, porque diz respeito à idoneidade de quem ocupa o cargo. E, portanto, isto para dizer que nos iremos abster neste requerimento hoje, sem prejuízo de, no futuro, esta matéria passar a ter relevância para esta Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, porque ele devolve a palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso.
Faça-se. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estou apenas a informar que, efetivamente, há dois universos que têm que ser aqui analisados. É efetivamente o universo criminal e esse é a justiça que está a tratar, mas há o universo político. E é importante nós percebermos, enquanto para um escrutinador, efetivamente, e até por uma questão de transparência, tudo bem que não é no momento atual, efetivamente foi no momento anterior, mas no fundo veio uma notícia a público, penso eu, quando existe a Constituição, a potencial Constituição de arguido de parte do Ministério Público, e efetivamente tem que existir fortes indícios para que tal aconteça, e portanto acho que não é o caso que deva ser levado para a leviandade, nem é a questão dos valores aqui em causa, porque esses efetivamente não são, mas é o caso do princípio e é o caso reputacional, acima de tudo é a questão reputacional. E estamos a falar do Ministro das Finanças da República Portuguesa, e portanto consideramos que efetivamente qualquer notícia que venha a público, penso que quando as notícias vêm a público desta forma, efetivamente tem que haver fortes indícios para que tal aconteça, que deveria haver um escrutínio por parte, portanto, parte de quem o pode fazer. Entendo as razões evocadas por todos os grupos parlamentares, no entanto não deixamos de notar que efetivamente é uma questão que vai ficar para sempre na dúvida efetivamente, se Fernando Medina, enfim, e quando o fizermos, se calhar posteriormente, será de uma forma extemporânea, se quando agora, efetivamente, Fernando Medina podia dar um esclarecimento cabal e realmente, no fundo, mostrar a transparência necessária relativamente a esta matéria, porque se ele estiver à vontade, porque depois, a partir do momento em que, se calhar, provavelmente o caso entrar já num âmbito mais judicial, efetivamente depois tem que ser obrigado ao Segredo de Justiça, digo eu, e portanto aí ficaremos muito mais, digamos, limitados na nossa ação. Neste caso, pronto, obviamente deixaremos a votação para quem pode, mas ficará sempre realmente uma nuvem cinzenta relativamente a esta matéria. Nós achamos que é da máxima importância, não só pelos valores envolvidos, mas sobretudo pela reputação e pela idoneidade da pessoa em causa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Podemos então passar à votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega e que consta do ponto 6 da Ordem de Trabalhos. Pergunto quem vota contra. O PS. Quem se abstém? O PSD, o PAN e a Iniciativa Liberal. E, portanto, está rejeitado o requerimento. A Sra. Deputada Inês Sousa Real, entretanto, juntou-se-nos e tem conferência de líderes a começar dentro de instantes e, portanto, vamos voltar aos pontos 1 a 4, definição da metodologia de nova apreciação na generalidade e, portanto, perguntava em primeiro lugar se discutíamos estes quatro pontos em conjunto ou se se justifica alguma diferença de tratamento nas apreciações na generalidade dos diversos projetos de lei. Começava por dar a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real para, então, requerer o que tem por conveniente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Da parte do PAN, podemos discutir aqui em conjunto porque tínhamos uma proposta relativamente a pedido de contributos por escrito para os vários projetos de lei, que poderei indicar, se assim o pretender, já de seguida.
Sr. Deputado Miguel Cabrito.
Sr. Presidente, apenas para referir que não sei se sem prejuízo, creio que não, da discussão em conjunto, nós, na verdade, em relação ao ponto número 1, ao projeto de lei 44, íamos sugerir a criação de um grupo de trabalho. E, portanto, não sei se isso obsta à discussão em conjunto, mas sobre este ponto em concreto gostaríamos de deixar esta sugestão.
Não obsta à discussão, quer dizer, portanto, relativamente ao ponto 1, há a proposta de criação de um grupo de trabalho. Não há objeções? Vai ser aprovado. Sr. Deputado Carreiro.
Eu acho que a criação de um grupo de trabalho, no âmbito da lei de enquadramento orçamental, portanto é no ponto 1 que estamos, não é? Fará sentido se houver, enfim, um âmbito mais abrangente de alterações à lei de enquadramento orçamental do que aquele que é apresentado no projeto de lei, no nosso entender. Porque se for especificamente por causa do projeto de lei, eu julgo que é dispensável, não é? Um grupo de trabalho. Portanto...
Não, eu subscreveria a observação do Sr. Deputado Carneiro, partindo do pressuposto que um grupo de trabalho é precisamente para aportar outros contributos que, relativamente à revisão da lei de enquadramento orçamental, sobretudo no âmbito da lei de bases do clima, mas devolvi a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Miguel Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que esta Comissão, na legislatura anterior, teve já uma apreciação bastante longa e demorada sobre a Lei de Enquadramento Orçamental, a qual tem vindo a fazer progressos no seu cumprimento e sendo expectável este ano a certificação das contas, mas esta não deve ser, por isso, algo tido de maneira leve à alteração de uma lei que enquadra um processo que tem uma moldura constitucional e que tem a importância que tem, nomeadamente o orçamento. E desse ponto de vista, e sem prejuízo para aquela que é necessariamente a urgência dos trabalhos, até pela a emergência da matéria em apreço, que são as alterações climáticas, parece-nos evidente que não podemos alterar a lei de enquadramento orçamental com um mero processo habitual de especialidade. É importante fazermos um grupo de trabalho. Veja-se no caso dos Estados Unidos, a inclusão de parâmetros climáticos nas previsões macroeconómicas, envolve um grupo de trabalho ao mais alto nível, chefiado pela assessoria económica do Presidente Biden, que inclui uma análise extensa de ponto de vista da metodologia. E muito se discute nesta comissão as previsões macroeconómicas sempre que vem um orçamento. As questões processuais são as questões fáceis de ir para a conciliação climática que o Parlamento, entretanto, vai criar ou não. Isso é a parte fácil da alteração à LEU. Agora, a inclusão dos vários parâmetros climáticos nos modelos previsionais é algo que importa ser devidamente estudado e que, naturalmente, a fazer-se uma mexida na LEU, que é uma lei que exige também estabilidade, se calhar é importante termos um debate aprofundado, calmo, sereno, ouvir as pessoas que temos a ouvir e, porventura, o âmbito até poderá vir a ser mais alargado do que apenas a questão climática, mediante aquela que for a avaliação que importará fazer no decurso dessas audições e também no decurso daquela que for, enfim, a experiência destes próximos meses, que conduzirá, desejavelmente, à certificação, e podemos verificar essa parte do ponto de vista da alteração do modelo contabilístico, falta a questão dos quadros plurianuais, podemos fazer essa apreciação decorridos, porventura, 2 ou 3 anos da última alteração à LEU, para que esta seja, enfim, uma alteração com pés e cabeça, e não apenas um impulso momentâneo desta comissão, que naturalmente não se pode mover por impulso numa matéria tão sensível. Era o nosso intuito com a ideia do grupo de trabalho.
Certo, Sr. Deputado, mas a observação do Sr. Deputado Carneiro é mais curial, ou seja, o grupo de trabalho era feito no pressuposto de virem a ser aportados outros projetos que não apenas o do PAN, certo? Foi feito porque... Se mais nenhum projeto vier a aportar a este projeto de lei do PAN, tem que haver alguma razão para que tenha um tratamento diferenciado procedimental dos demais. Portanto, foi essa a interpretação que eu retive da interrogação do Sr. Deputado Carneiro. Sobre a importância da substância, isso ninguém contesta, como é óbvio.
Sr. Presidente, naturalmente que a corporização em projetos ou propostas de alteração em referência à LEU dependerá das audições que fizemos no grupo de trabalho. E não faltam exemplos nesta Assembleia de vários grupos de trabalho que foram criados até sem qualquer projeto em apreciação. E, portanto, é evidente que temos que alterar a LEU do ponto de vista, pelo menos procedimental, para adaptá-la à Lei de Base do Clima. É evidente que há aí questões que exigem uma ponderação muito cautelosa e, do nosso ponto de vista, essa ponderação importa ser feita com audições e com um processo maturado também para ver o que é que outros países estão a fazer. Porque há outros países que já o estão a fazer. E há exemplos mesmo no nosso país de modelos previsionais que incluem parâmetros climáticos e não podemos fazê-lo, naturalmente, no plenário da Comissão, porque o volume de audições que isso poderá implicar é uma matéria que aconselha, curialmente, como o Sr. Presidente disse, a constituirmos um grupo de trabalho. Muito obrigado.
Pronto. Atendendo à matéria, à proposta de criação do grupo de trabalho que incidirá sobre a questão da lei de enquadramento orçamental. Tendo esta questão de metodologia, se quisermos perpetuar a discussão, mas há uma proposta de criação de um grupo de trabalho. Sr. Deputado Carreiro, devolvo-lhe a palavra.
Sim. O que eu proponho, então, é que, se esse grupo de trabalho vai ser constituído, que tenha um âmbito maior do que simplesmente o projeto de lei do PAN. E, portanto, nesses termos, eu acho que fará mais sentido, porque há outras questões que poderão ser trazidas numa reforma à lei de enquadramento orçamental, que não foi alterada há 2 ou 3 anos, foi alterada o ano passado, a última vez, com uma intervenção cirúrgica, é verdade, mas foi o ano passado. Sendo que o Parlamento tem que ter cuidado aqui, fazer aqui um bocado a defesa da parte que não me compete, mas o Governo não tardará muito a trazer a este Parlamento alterações substanciais também à Lei de Enquadramento Orçamental no âmbito da reforma que está em curso e não tardará muito que o venha a fazer. E, portanto, eu acho que até poderia ser curial dar conhecimento ao Governo de que, a constituir-se este grupo de trabalho, ele vai funcionar nos termos em que aprovarmos, precisamente para também terem consciência que estamos a desenvolver diligências e, se entenderem interagir connosco e acharem isso útil, o possam fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, faz favor.
Era mesmo processual, Sr. Presidente, quando for posta à votação esta criação do Grupo de Trabalho, era bom que ficasse claro qual é o âmbito, para eu saber que sentido de voto é que expresso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Portanto, creio ter interpretado que o propósito é de criação de um Grupo de Trabalho, incidindo sobre a revisão da Lei de Enquadramento Orçamental e, portanto, os projetos que vierem a ser apresentados sobre, neste caso já há um, sobre a Lei de Enquadramento Orçamental, serão tramitados primacialmente no Grupo de Trabalho. Obviamente os Grupos de Trabalho, todas as deliberações têm que vir ao plenário da Comissão, mas de facto em termos de operacionalização é mais racional. E portanto a proposta é de criação de um Grupo de Trabalho incidindo sobre a revisão da Lei de Enquadramento Orçamental. Pergunto se alguém vota contra essa proposta. Ninguém se opõe, se alguém se abstém também não, portanto será criado um grupo de trabalho e o primeiro contributo para esse grupo de trabalho que incidirá sobre a revisão da Lei de Enquadramento Orçamental é o projeto de lei 44 do PAN. Relativamente então aos pontos 2, 3 e 4, a sugestão, o grupo parlamentar do PAN já me fez chegar o mail com sugestões de diligências, que já foi distribuído, e portanto, assim sendo, eu perguntava aos grupos parlamentares se sentem confortável até sexta-feira oferecerem também contributos de diligências para esta tramitação na generalidade. E assim sendo, será feito e, portanto, votaremos todos os requerimentos. O do PAN já foi apresentado, portanto, todos os que se lhes juntarem até esta sexta-feira, na próxima reunião, serão votados. Eu só tinha uma observação, antecipando a votação. Só tinha uma observação, está solicitado o contributo escrito do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, não é propriamente curial pedir pareceres escritos ao Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Já há precedentes da sua audição no âmbito de projetos de lei, mas no âmbito daquela grelha que temos da especialidade, embora neste caso ainda não estejamos na especialidade. Portanto, é assim uma... Senhora Deputada Inês Sousa Real, faça favor.
A nossa proposta vai no sentido da consciência que temos do impacto orçamental que as propostas podem ter e achamos que poderia ser pertinente, querendo o Sr. Secretário de Estado prestar contributos escritos. Agora, não, ou seja, podemos prescindir desse contributo até mesmo em detrimento de uma audição, não é para nós uma questão que seja por escrito, mas tendo em conta o impacto financeiro, achamos que se calhar seria de facto importante pedir se existem ou não esses dados.
Pronto, Sr. Deputado, então eu sugeriria, com a sua anuência, suprimirmos a referência ao Sr. Secretário de Estado nos requerimentos, porque, como me refiro, nós estamos numa posição na generalidade, portanto, não na especialidade, onde faz todo sentido a pronúncia sobre qualquer matéria. Portanto, em função também da, antecipando uma aprovação dos requerimentos, em função da pronúncia das demais entidades, inclusive das que vierem a ser requeridas até sexta-feira, avaliaríamos depois. É uma questão de relacionamento institucional com o Governo. Pronto. Sr. Deputado Miguel Cabrita, faz favor. Está feito. Portanto, até sexta-feira, convido os demais grupos a juntar a indicação de quaisquer diligências no âmbito da Generalidade e, portanto, estão concluídos estes pontos e agradeço à Sra. Deputada. Sim, os 2, 3 e 4. O outro foi para um grupo de trabalho, portanto, o grupo de trabalho decidirá como quer tramitar. Sim, será enviado um e-mail. Ora, já tínhamos votado. Agora falta o ponto 7. Senhoras e senhores deputados, ponto 7. Votação dos requerimentos apresentados e tramitação no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei 3515 do Governo, que altera o regime de um conjunto de benefícios fiscais. Ora, temos requerimentos neste âmbito apresentados pelo PAN, pela Iniciativa Liberal e pelo PSD. Três audições requeridas pelo PAN, uma audição requerida pela Iniciativa Liberal, um contributo escrito pela Confederação Nacional das Instituições apresentado pelo PSD e o envio de um estudo que foi referido pelo Sr. Secretário de Estado. Pergunto aos proponentes se querem... Não, o PAN também... Ah, peço desculpa, eu disse a audição. Sim, são todos por escrito. Portanto, a única audição é da iniciativa liberal e, portanto, pergunto se sobre requerimentos, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, faço favor.
Sr. Presidente, era para, no fundo, justificar porque é que, do nosso ponto de vista, esta audição devia ser presencial e não escrita. E é uma razão material, mas também, sobretudo, simbólica, porque este movimento contra o ISV é um movimento já com algum impacto na sociedade portuguesa, está quase a fazer 15 anos e foi responsável pela maior parte das condenações a que o Estado português foi sujeito a propósito da cobrança de ISV no Tribunal de Justiça da União Europeia. E nunca teve, embora tenha tido contactos com partidos, nunca teve a oportunidade de estar nesta comissão presencialmente, e o APOR, relativamente às alterações que a proposta de lei do Governo introduz no ISV, teria, do nosso ponto de vista, grande vantagem em ser ouvido diretamente da boca deste movimento. Como digo, há razões materiais, mas também simbólicas. De todas as maneiras, se for os trabalhos da comissão, for mais conveniente que o contributo seja escrito, também não nos oporemos, mas sugeriríamos e faríamos alguma pressão para que fosse feito presencialmente, porque acho que era meritório para o movimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Tenho aqui apenas, nós não vamos obviamente inviabilizar os contributos e as audições que forem entendidas. De qualquer maneira, em relação a este pedido do PSD de documentação, eu creio que ele já terá sido enviado para a Assembleia da República, pelo menos foi a informação que temos, que terá chegado ao... Sim, é a informação que temos. Quanto a esta questão que o deputado Joaquim, peço desculpa, João Coutinho Figueiredo, peço desculpa, referiu do movimento contra o ISV, naturalmente que terão um contributo para dar. É a mesma dúvida, não é nenhuma outra razão para fazer esta pergunta. Procurei ter alguma informação sobre este movimento e só encontrei uma página de Facebook. Isto é um movimento inorgânico, é um movimento que está constituído legalmente. A razão da pergunta não é nenhuma outra, é apenas para perceber um pouco... Porque, na verdade, há alguma diferença, apesar de tudo, entre entidades que estão legalmente constituídas e que prosseguem fins e atividades que são escrutinadas e, sem nenhum desprimor, grupos de Facebook ou outro tipo de dinâmicas coletivas que são respeitáveis, que prosseguirão, com certeza, fins meritórios que juntam os participantes, mas, apesar de tudo, há aqui uma diferença que separa aquilo que é aquela que é a esfera institucional da sociedade civil constituída enquanto tal, e aquilo que todos nós, voluntariamente, particularmente, enquanto cidadãos individualmente ou em grupos informais deste tipo, faz. E, portanto, eu acho que aqui na Comissão temos também que ter esta diferença, creio, para nós. Em qualquer caso, não nos oporemos. Já agora parece-nos preferível que a existir seja um contributo escrito apenas por uma questão até de coerência, além da questão que referi, por uma questão de coerência com a modalidade que é requerida para outras entidades. E, portanto, era neste sentido que fazia esta pergunta, mas antecipando também aqui um pouco, nos parece claramente que seria preferível fazer por contributo escrito, por razões de coerência e pela razão a que aludi anteriormente, se confirmar que se trata de um movimento, como digo, sem nenhum desprimor, inorgânico e de caráter voluntário e apenas de participação em redes sociais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo para responder.
Obrigado,
de qualquer
Sr.
maneira,
Presidente.
Antes disso... Era a questão de recordar que a grelha na especialidade é aquela grelha em que há uma ronda de perguntas de 3 minutos com resposta conjunta. E, no âmbito da especialidade, é mais útil, de facto, o oferecimento de contributos escritos que incidem diretamente sobre a solução legislativa e a observação sobre cada norma que entendem ser desconforme ou que objeto de alguma benfeitoria. E, portanto, se puder sensibilizar para a convolução em contributo escrito, eu acho que os trabalhos da Comissão saem beneficiados. Mas, de qualquer maneira,
A minha única função aqui é ir coordenando os trabalhos, os senhores deputados é que decidem. Senhor deputado João Coutinho Figueiredo, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sou sensível à sua sensibilização e a minha sensibilização anterior não recolheu a sensibilidade da Comissão. Portanto, não nos opomos, como disse logo de início, a que a audição seja escrita e os contributos sejam escritos por parte deste movimento contra o ISV, que é um movimento de facto inorgânico, tanto quanto sabemos não está constituído como associação e as ações judiciais que interpôs foram através de nome individual de alguns dos seus membros. Volto a dizer que tem tido um contributo muito interessante e muito, muito bem organizado dentro da sua inorganicidade. E mereceria enfim, algum destaque algum carinho até desta comissão ao seu termo, mas percebo as diferenças que devemos de facto estender àquelas organizações que estão constituídas enquanto organizações formais e as que não estão. Qualquer das formas, tratando-se de um contributo escrito que eu aceito a sugestão do Sr. Presidente, a questão já não se parou da mesma maneira, portanto, acho que resta votar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, todos os requerimentos são, assumiu a natureza de contributo escrito e, nesse pressuposto, ponho à votação agregada. Portanto, se alguém...
Eu queria apenas para separar este pedido de documentação do PSD, por favor.
Ora, então, vamos votar o oferecimento de contributo. Mas, portanto, o contributo escrito de CNIS pode ser votado juntamente com todos os contributos. Certíssimo. Portanto, vamos votar a solicitação de contributos escritos à Zero, à CDP, à Associação Autocaravanista de Portugal, ao Movimento contra o ISV e o contributo da CNIS. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Estão aprovados todos esses contributos. Portanto, serão solicitadas as pronúncias sobre o diploma na especialidade. E votamos agora a solicitação do estudo referido pelo Sr. Secretário de Estado, mas que o Sr. Deputado Miguel Cabrita diz que já foi entregue à Assembleia.
A informação que temos é informal.
Pronto, então. O Sr. Deputado Carneiro, faça.
Sim, vamos lá ver. Existe essa informação, mas objetivamente ainda não chegou cá. No limite, podemos adiar a votação, se acharem isso pertinente, se não se sentirem confortáveis, da nossa parte também não temos nada a opor.
Certo. Então, havendo a anuência do proponente, e para mais a informação de que o contributo escrito solicitado já se encontra em trânsito para a Comissão de Orçamento e Finanças, subestaremos neste específico pedido. Portanto, Se chegar entretanto, podemos dar por prejudicado o requerimento. Se não chegar entretanto, será votado na próxima reunião da Comissão de Orçamento e Finanças. Passamos agora então ao ponto 8, que é a discussão e votação na especialidade do projeto de resolução 414, 15ª Legislatura, Primeira Legislativa, um projeto do PS que recomenda ao Governo que assegure as condições necessárias para a captação pelos municípios de receitas no quadro da exploração económica dos aproveitamentos hidroelétricos neles situados. Ontem, em reunião de mesa e coordenadores, e portanto partilho agora com os senhores e senhores deputados, tive a oportunidade de esclarecer e penitenciar, porque é o Presidente da COF que assume a organização dos trabalhos, que o modo como tinha sido agendado em reunião anterior, definição de metodologia, estava desconforme o regimento da Assembleia da República, que prevê que no artigo 128, quando haja a aprovação apenas de um projeto de resolução, quando são vários apreciados no plenário, a diferença relativamente à situação em que é apenas um projeto de resolução a ser levado ao plenário é que a votação por pontos não é feita no plenário, mas é feita em comissão, onde há a possibilidade de apresentação de propostas de alteração. E, portanto, tal como eu, na anterior reunião tinha referido erroneamente ao Sr. Deputado o Carneiro, que teria tido a possibilidade de apresentar votação por pontos no plenário, nos termos do artigo 128 do regimento, não podia, por razão pela qual a especialidade é feita aqui. Portanto, o que hoje faremos é a votação na especialidade, por pontos, com a faculdade de apresentação de proposta de alteração, que aliás é o caso, o Grupo Parlamentar do PSD fez a apresentação de um projeto, de uma proposta de alteração, e depois o resultado será novamente remetido a plenário
para a votação em plenário. Assim sendo, apesar do projeto de resolução já ter sido votado em plenário, aquilo que eu faria para dar sentido à apresentação da proposta de alteração era dar a palavra aos proponentes muito sumariamente, para que depois se diga por que razão se quer alterar o projeto. Mas, portanto, pedindo um esforço de síntese, dava a palavra ao proponente, ao grupo parlamentar do Partido Socialista, deputado Carlos Brás, portanto, para apresentar o projeto de resolução, que já foi votado, mas, portanto, faço favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Esta proposta de resolução que foi votada em plenário e que mereceu uma ampla maioria, visava essencialmente manifestar a compreensão e a solidariedade pelos impactos negativos que estas explorações hidroelétricas têm nos territórios, nomeadamente ao nível das externalidades para os municípios, que são obrigados a zelar pela manutenção das infraestruturas que são usadas pelas entidades que exploram estas barragens. Depois também esclarecer que, relativamente à questão da transação de 6 destas barragens na Bacia do Douro, o Partido Socialista e a bancada do PS esteve sempre, desde o início, focada na questão da resolução via autoridade tributária deste diferendo ou desta dúvida se havia ou não havia lugar a pagamento de impostos sobre esta transação. Temos informação, e é público, que depois foi aberto um inquérito pelo DSIAP e que este está a correr os seus termos e, portanto, sobre esta matéria, e nesse aspecto fomos bem claros quando apresentámos a proposta de resolução, sobre esta matéria dos impostos devidos ou não devidos, vencidos ou não vencidos, na transação, cabe à Justiça apurar o que vier a ser apurado e o que vier, e no caso de haver conclusão de que há impostos vencidos, têm que obviamente ser cobrados. E sobre essa matéria nós deixamos à Justiça o que é da Justiça, deixando bem claro que há uma nítida separação de poderes. Se sobre esta matéria deixarmos isso de lado, resta-nos os impostos, a dúvida sobre a sujeição ou não sujeição a IMI. E, portanto, o que nós propusemos é que o Governo crie as condições, nomeadamente através de esclarecimentos interpretativos que sejam necessários ou que venham a ser solicitados pela autoridade tributária, para que sejam criadas as condições para a inscrição na matriz destes imóveis, desde logo averiguando quais são os imóveis que possam estar no âmbito da exploração hidroelétrica, e, como eu dizia, a inscrição na matriz, a devida avaliação e a liquidação dos impostos. Porque é que para nós foi importante que apresentássemos esta proposta de resolução desta forma? Precisamente para que não viéssemos a inviabilizar, como é a nossa opinião, que se cobrasse impostos devidos, vencidos, nos últimos 4 anos, que é o prazo de prescrição destes impostos. E, portanto, aproveitava agora também para esclarecer o que o Sr. Deputado Carneiro ontem colocou, a questão que colocou ao Sr. Ministro das Finanças na audição. O deputado Sobrinho Teixeira falou na globalidade dos impostos, e sim, o que o Grupo Parlamentar do PS pretende é que eles sejam todos cobrados, quer os da transação, quer os patrimoniais devidos nos últimos 4 anos e nos seguintes. Outra questão diferente é o que é que nós achamos do imposto de IMI, porque é sobre esse que havia dúvidas de interpretação. É sobre esse que havia dúvidas de interpretação e foi sobre esse que houve uma ação arbitral, no Tribunal Arbitral, onde houve depois uma posição da IAPA que deixou a autoridade tributária com dúvidas sobre a liquidação dos impostos. E, portanto, o que eu lhe queria dizer, Sr. Deputado, é que nós, as dúvidas que pode haver ou que poderia haver foram esclarecidas pelo despacho do Sr. Secretário de Estado e reforçadas por este nosso projeto de resolução que exortava o Governo a criar condições, inclusive interpretativas, para que esses impostos venham a ser cobrados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como eu referi, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata apresentou uma proposta de alteração na modalidade de proposta de aditamento, portanto, mantendo os dois pontos, se eu pedir a palavra para apresentar a proposta ao grupo parlamentar do PSC, Sr. Deputado
Sobral da Andrade. Colegas, bom dia a todos. A posição do PS nesta matéria é muito confusa, porque começou muito mal, designadamente através do antigo Ministro do Ambiente, que fez declarações e teve uma atitude altamente lesiva para os interesses dos municípios em geral e destes em particular. E agora mesmo o Sr. Deputado Carlos Brás, por quem eu tenho estima, acabou por deixar a nu a confusão que no PS reina sobre esta matéria. E como isto é gravado, eu tenho a certeza do que vou dizer, o Sr. Deputado Carlos Brás falou em prescrição dos importes. E isso é curioso, porque a prescrição é das dívidas dos importes. Provavelmente queria dizer a caducidade. Pronto, mas isso mostra bem a confusão que reina. Porque falam em prescrição de dívidas de importes que não quiseram cobrar. Agora, o que está aqui em causa é o PS está a vir agora no bom caminho. Aparentemente há um despacho, há umas declarações de uma senhora ministra e agora há esta recomendação que mostra que o PS tem algum arrependimento no seu histórico sobre esta matéria e o PSD saúda essa inversão. De qualquer maneira, o que se pretende com este aditamento, ao acrescentar os pontos 3 e 4, onde se diz de imediato o Governo realize as diligências necessárias para que, em cumprimento da legislação já em vigor, e este ponto é muito importante, para que não haja dúvidas quanto aos impostos para trás, aos tais que cabem dentro do perímetro da caducidade. A autoridade tributária e aduaneira proceda à cobrança dos impostos que são devidos relativos à venda dos aproveitamentos hidroelétricos à ENGIE, hoje em dia com a designação de Movera, e aqui o nomeadamente também é importante, porque a enumeração não é taxativa, é exemplificativa. Ou seja, pretende o PSD que sejam cobrados os impostos todos, que sejam devidos, exemplificando o imposto do selo, o IMT, o IRC e os respectivos emolumentos. Depois, no ponto 4, propõe o PSD que das verbas cobradas no âmbito do IRC e do imposto do selo, atrás referidas, o Governo constitua um fundo de solidariedade a ser gerido em articulação com os municípios, cujos territórios são abrangidos por estes 6 aproveitamentos hidroelétricos vendidos em 2020. Aliás, isto que o PSD agora aqui está a propor visa clarificar e concretizar, porque isso é importante, porque ao fazermos recomendações sem serem claras e não concretizando, o que acontece é que isto pode ser uma espécie de abraço de urso, com a intenção de ajudar a criar mais um conjunto de dúvidas que depois podem ser aproveitados com o efeito de bumerangue a funcionar contra quem o legislador pretende acautelar os interesses. Depois, chamo a atenção, faço um apelo à memória, de que, talvez para provocar algum efeito anestésico ou por alguma má consciência, o Governo anterior deslocou-se em anúncios no território para compensar as omissões, a inatividade na matéria da cobrança. E, portanto, isto que o PSD está aqui a propor que seja aditado no ponto 4, está absolutamente em linha com aquilo que o Governo foi anunciando que ia fazer no território para compensar aqueles municípios. E, portanto, penso que já convém não gastar mais tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está feita a apresentação da proposta de alteração. Portanto, está em discussão a proposta de alteração. E dou a palavra ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que, em nome da Iniciativa Liberal, nos vamos abster na globalidade e em cada um dos quatro pontos, por motivos, apesar de tudo, diferentes. No caso do Partido Socialista, porque é demasiado vago e teve a oportunidade de se pronunciar diretamente sobre aquilo que está em causa, nomeadamente a clarificação da aplicação ou não do IMI, e não o fez, e vem aqui numa espécie de sinalização de virtude, sem mencionar impostos concretos, sem mencionar nada em concreto, dar um sinal de que, afinal, tem uma opinião hoje que não tinha há 2 ou 3 anos atrás. e depois o PSD comete o pecado quase oposto. No ponto 3 que propõe, entra naquilo que eu já considero uma esfera de responsabilidade da AT, e não o devia fazer, e no ponto 4 chega perigosamente perto também daquilo que é uma consignação de receitas, também não devia fazer. Ou seja, este caso tem, como aqui já foi bem dito, eu vou só sublinhar, tem impostos que sempre foram devidos e não foram cobrados. Sobre isso não havia dúvida nenhuma, a autoridade tributária já tem o dever e os poderes para o poder fazer. E havia dúvidas sobre o IMI, coisa que só se resolve com uma clarificação, seja legislativa, seja de funcionamento da própria AT. Isso já foi proposto, foi recusado. Não é com estes projetos de resolução que se vão resolver. Portanto, a solução está noutro sítio. Nós também não achamos que fosse bem interpretado estarmos a chumbar este projeto de resolução. Nós vamos abster-nos porque ele é uma mera sinalização de virtude num sentido e noutro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E, portanto, agora para se pronunciar sobre a proposta de alteração, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista... que pedindo já a palavra a dois senhores deputados, pela ordem, o Sr. Deputado Carlos Brás e depois o Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, era para corrigir o que eu disse. Eu referia-me aos impostos vencidos e não cobrados, portanto, à caducidade. Tem toda a razão. Muito obrigado.
Feito o esclarecimento, Sr. Deputado Miguel Cabrita, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, não, nós não queríamos reeditar aqui a discussão do próprio projeto de resolução. Creio que ele é claro no seu objetivo, nos seus objetivos e princípios fundamentais. Foi já, aliás, discutido em plenário e votado. Mas, na verdade, queríamos sublinhar alguns dos pontos que foram aqui referidos. O nosso objetivo fundamental com este projeto de resolução foi desencadear um impulso político para que houvesse o tratamento fiscal adequado relativamente a estas barragens, e fizemo-lo de modo propositadamente aberto para que o Governo, na sua esfera de atuação, e em particular junto da Autoridade Tributária, pudesse desencadear esse processo. Porque, na verdade, tem sido um processo que suscitou algumas dúvidas. A própria Autoridade Tributária, não foi o Partido Socialista, foi a Autoridade Tributária, num determinado momento mudou de opinião fundamentadamente, não vou discutir esses fundamentos, mas de acordo com fundamentos que entendia serem os corretos, mudou de posição sobre esta matéria, e o que nós pretendíamos, no fundo, era garantir que, sem avançar nesta primeira instância, neste momento, para uma alteração legislativa que enfraqueceria a posição daqueles que, como nós entendem, que os impostos para trás são devidos, e, portanto, o que nós queríamos era, efetivamente, que não se perdesse essa janela de oportunidade para avançar para essa cobrança e que não se enfraquecesse essa posição avançando para uma alteração legislativa, mesmo que a título de clarificação, que eventualmente no futuro poderá ser necessária, mas queremos que o quadro existente justificava e permitia e justifica e permite que haja essa cobrança. E, portanto, é essa também a razão pela qual o nosso projeto tem o caráter aberto, que efetivamente tem, e o deputado João Coutrinho Figueiredo referiu, mas com este objetivo e com este enquadramento. Quanto às propostas de alteração que foram aqui feitas, eu vou acrescentar alguns pontos àquilo que disse também o deputado João Coutrinho Figueiredo. Porque, na verdade, bom, em relação a este ponto número 4, nós, enfim, trata-se no fundo, não é exatamente de uma consignação de receita, mas algo que vai nesse sentido, no limite implicaria aqui a criação de uma nova entidade, de um fundo específico para este fim. Mas o ponto número 3 parece-nos ainda mais crítico, no sentido em que, das duas uma, ou seria de algum modo inócuo, no sentido em que avançaria para uma concretização daquilo que já está dentro, contido no ponto 2 da própria resolução, que é mais aberto, aqui no fundo vinha concretizar em detalhe e ao pormenor algumas das coisas que se pretendiam, abranger. O que depois podíamos discutir, se era ou não demasiado concreto, enfim, mas estaria sempre dentro daquilo que está previsto no ponto 2. Em qualquer caso, há um aspecto que nos parece mais grave e nós não vamos acompanhar esse ponto, e eu passo a explicar porquê. Não estou a dizer que é esse o objetivo ou que era esse o objetivo da bancada do PSD, mas redundaria num efeito que, a nosso ver, seria da maior gravidade. É que é público que o processo de venda destas barragens encontra-se neste momento em investigação criminal e penal. O que é que isto significa? Significa que, ao dar este Parlamento, ao dar este órgão deliberativo, poder político, instruções à autoridade tributária ou ao governo para agir perante a autoridade tributária, para que ela avançasse para a cobrança deste imposto neste momento, isto significaria que nós estaríamos a suspender o processo criminal em curso. É isso que decorre do Regite, no seu artigo 47. Ou seja, qualquer ato administrativo tendente à cobrança de impostos a processos que estão em investigação, o processo de investigação é automaticamente suspenso até que transite em julgado esse ato para cobrança de impostos. Não é difícil antecipar que haveria uma enorme conflitualidade perante essa atuação da autoridade tributária, o que ainda significaria uma coisa pior, que é, na verdade, estaríamos a empurrar para... estaríamos a adiar, a parar, a matar o processo que está em curso durante um número de anos indeterminado, mas que seria previsivelmente bastante, bastante longo. E, portanto, poderíamos estar aqui a criar o risco, ou podemos estar aqui a criar o risco de, avançando esta alteração, haver aqui uma interferência do poder político naquele que é um processo que está em investigação e que, a nosso ver, não deve existir. E, como digo, não quero fazer nenhum juízo de intenção. Quero, aliás, acreditar que não seria esse o objetivo da bancada do Partido Social Democrata, mas seria, de facto, um sinal grave que estaríamos a dar, e de, não só de interferência, como, na verdade, de matar um processo de investigação, porque ele ficaria, como digo, automaticamente suspenso até que transitasse em julgado o resultado civil da conflitualidade, que não é difícil antecipar que viria a existir. E, portanto, na verdade, penso que da minha intervenção se antecipa o sentido de voto que teremos, mas, na verdade, eu queria sugerir ao proponente, com toda a humildade também, que retirasse esta proposta e este ponto, porque ele tem esta consequência grave, e o simples facto de ser proposto não deixa de ser um sinal muito negativo que eu acho que estaremos a dar enquanto órgão político para a autoridade tributária. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Cabrita. E, portanto, concluída a pronúncia dos grupos parlamentares sobre a proposta de alteração, devolvo a palavra ao proponente para encerrar esta discussão e depois passaremos à votação. Sr. Deputado Severaldo, por favor.
A suspensão do procedimento criminal, quando há impugnações ou oposições, faz todo sentido, e eu vou explicar porquê muito rapidamente. Vamos imaginar que o crime que esteja a ser investigado é o de fraude fiscal qualificado. É uma hipótese que não é impossível. Para haver condenação, não basta a prova do crime. É preciso que, cumulativamente, se verifique a prova de que houve uma vantagem patrimonial ilegítima e devida de um limiar de valor superior a 15 mil euros. O que é que acontece? Se a autoridade tributária não fizer o seu trabalho, qualquer arguído está absolvido, basta ser minimamente defendido. Porquê? Porque mesmo que se prove a prática do crime, falta provar o outro elemento que cumulativamente tem que verificar-se, que é o da vantagem patrimonial ilegítima. E por isso mesmo é que, bem, a autoridade tributária deve tratar da cobrança e o tribunal criminal deve tratar do crime. Ou seja, são coisas que correm paralelamente. Havendo impugnação ou oposição, o processo penal suspende-se e bem, que é para ser quantificada a eventual vantagem que possa ter existido. Portanto, eu tenho a certeza absoluta que o ilustre colega acabou de dizer é com a melhor das intenções, mas o PSD discorda profundamente e entende que é exatamente o contrário. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Podemos, Sr. Deputado Miguel Cabrita, pela palavra
ainda,
para...
Queria ainda responder. Na verdade, vamos ser claros. Há um processo de investigação que está em curso, o Ministério Público deve poder fazer o seu trabalho, mas atenção, é preciso que fique claro uma coisa, a autoridade tributária, pelo facto de não estar agora a interferir nesse processo, não perde a oportunidade de fazer a cobrança e a atuação, porque tem um ano depois de concluído este processo, no âmbito criminal, para o fazer. E, portanto, em nada prejudica o normal desenrolar do processo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos. Os pressupostos para os seus deputados.
Não prejudica a cobrança, prejudica a condenação.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos então proceder à votação. Eu proponho que os pontos sejam votados 1 e 2 agregadamente e 3 e 4 também agregadamente, a menos que alguém requeira de modo diverso, não sendo o caso. Portanto, vamos então votar o projeto de resolução do PS 414, 15ª primeira, os pontos 1 e 2. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal abstém-se. Os mais votam a favor. Estão aprovados os pontos 1 e 2. Vamos votar agora os pontos 3 e 4, que são os pontos resultantes da proposta de aditamento apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD. Pergunto quem vota contra? O PS. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal. O proponente vota a favor. Está rejeitado e, portanto, está concluída a especialidade do projeto de resolução e, portanto, ele será devolvido a plenário. O último ponto 9, deliberação sobre a emissão de parecer do projeto de lei 561, 15ª, primeira sessão legislativa da Iniciativa Liberal, que transfere a sede da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões para a cidade de Castelo Branco, alterando o Decreto-Lei 1/2015, 6 de janeiro. É um projeto que tramita na 13ª Comissão, portanto, a nossa competência é conexa apenas entre aspas, atendendo à natureza da entidade e, portanto, a questão que se coloca é se justificará a emissão de parecer por parte desta Comissão, sendo que, nesse caso, seria o Grupo Parlamentar do Partido Socialista que competiria a indicação do Sr. Deputado Relator, pelo que começo por perguntar ao Sr. Deputado Miguel Cabrita o que é que se lhe oferece dizer sobre essa emissão ou não.
Sr. Presidente, salvo melhor opinião, não se justificará no âmbito da COF, embora evidentemente estejamos a falar da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, que cabe dentro do âmbito da atuação da COF, mas trata-se de uma questão de localização de um serviço da administração pública e, aliás, tanto quanto julgo saber, a Iniciativa Liberal apresentou um conjunto de propostas neste sentido sobre outros serviços e, portanto, penso que é nesse âmbito. Não implicará para o âmbito de atuação e escrutínio da COF o sítio onde está a sede da autoridade e, portanto, como digo, salvo melhor opinião, estando disponíveis, obviamente, para indicar um relator caso haja entendimento contrário, mas não nos parece que faça muito sentido emitir este parecer.
Certo, senhores deputados, como a 13ª terá que se pronunciar, portanto, senhor deputado Miguel João Coutinho.
É só para aceitar esse entendimento e dizer, aliás, que um dos motivos destas numerosas propostas é que não interessam na questão a funcionar, desde que continuem a funcionar, não há alteração de funcionamento. Portanto, esta comissão continuará a acompanhar o trabalho do organismo, independentemente da sua sede.
Muito obrigado, senhores deputados. Portanto, não se comunicaremos que, não, que a 13ª comissão, a comissão primacialmente competente, tramitará o projeto sem necessidade do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. Outros assuntos não tenho eu, mas há quem tenha. A única informação que eu tenho é dizer que ainda não tenho informação relativamente à confirmação da Autoridade Tributária para a próxima quarta-feira. Portanto, assim que tiver, informarei os senhores deputados, mas ainda a verdade é que a doutora Helena Borges ainda não confirmou. O senhor deputado Miguel Cabrita pediu a palavra para...
Sr. Presidente, eventualmente algo que poderia ter suscitado no âmbito do ponto número 7 da nossa ordem de trabalhos, mas que na verdade tem a ver com uma questão de tramitação e calendário desta proposta de lei número 35, e nós gostaríamos de sugerir que pudéssemos fechar de alguma forma um calendário indicativo para trabalharmos, ou seja, nós já tivemos, aprovámos hoje as dílias que foram requeridas, queríamos sugerir que fossem fixados prazos para a conclusão das diligências e para pedidos de alteração, enfim, o normal nestes processos, para que pudéssemos agilizar de algum modo o andamento deste diploma, desta proposta. Se houver abertura para isso, gostaríamos de fazer uma sugestão, mas veja, Sr. Presidente, se é agora o momento adequado para o fazer.
Qual é a sugestão?
Sim, a sugestão era que pudéssemos concluir estas diligências talvez até dia 17 de março.
Nós daremos 10 dias, que é o prazo normal de pronúncia, às entidades que agora aprovámos a sua indicação por escrito, portanto até dia 14, já dando um... 12, 13... Estaríamos na posse dos contributos.
Sim, portanto,
e depois?
Sugeríamos que até dia 20 pudéssemos ter as propostas de alteração.
Certo. Para votar no dia 22.
Sim, era isso. Mas se for execuível...
Se os demais grupos parlamentares considerarem, aparentemente sim. Podemos dar este calendário por assento. Parece-me perfeitamente execuível. Portanto, assim sendo... Também se seguirá depois e-mail para referir que serão apresentadas as propostas de alteração até ao dia 20. e depois, no dia 22, procederemos ao agendamento e votação. Sr. Deputado Miguel Cabrito, faça favor.
O mesmo em relação já agora, também em termos processuais, para a PPL 56, que tem a ver com a questão das startups, scale-ups e outros anglicismos. Também seria útil, eventualmente, fixar. Penso que já tínhamos falado numa outra reunião, mas tinha sido sinalizado que não tinha sido ficado efetivamente decidido o calendário. Pois era isso, e eu sugerir que até que as propostas pudessem ser
feitas. As audições da 56 esgotam-se no dia 7?
Sim.
Portanto, no dia 7 faremos todas as audições. E os mais grupos parlamentares têm alguma ideia de. Para... Não, certo. Portanto, dia 7 esgotam-se as diligências, portanto, estaremos municiados de todos os contributos.
A nossa sugestão era que dia 13 de março fosse o prazo para propostas de alteração, que dá, penso que dá margem, não é, nos dias subsequentes às últimas audições para a elaboração.
Pergunto aos grupos parlamentares se antecipam que o partir do dia 13 podem ter as propostas. Eu tenho aqui já neste calendário isso. No dia 13, prazo para propostas de alteração de 56. Não ficou formalizado. Não houve deliberação, mas já tinha sido alvitrado. Ok. Certo, isto foi o que os serviços me imprimiram. Até o dia 17? E até o dia 17? Para votar também a 22? É? Então, damos mais prazo. Ok. Portanto, será até dia 17. E depois votaremos também a PPL 56 no dia 22. Pronto. Certo? Então, está...